ditadura não foi erguida apenas pelas mãos dos militares. Muitos outros braços trabalharam nesse projeto. Cada um deu sua parcela de contribuição. Nessa série, vamos analisar a ação de um desses braços, as empresas que apoiaram a ditadura e dela se beneficiaram. Para explorar essa história, o Vale Mais, podcast do Lente UFRJ, lança a série Trabalhadores Atingidos, a colaboração empresarial com a ditadura. Essa série é uma parceria com o Centro de Memória do Sul Fluminense da UF e a rede de pesquisadores envolvidos no projeto Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura. Projeto da Unifesp com o MPF. São 4 episódios que exploram a colaboração da Petrobras, CSN, Aracruz e Josapá.
Olha, maior necessidade nossa aqui é acabar com os pistoleiros da Cidafá, que é para poder ter a nossa terra para a gente trabalhar. Porque nós não podemos produzir mais do que a gente produz por causa da perseguição dos pistoleiros, na querendo ter o título da nossa terra. A questão era o título da terra.
O relato que acabamos de escutar é de Francisco das Chagas da Silva Vasques, conhecido como Chico Barbudo. Ele faz referência aos conflitos entre os trabalhadores rurais do Pará e grupos armados da Josapá, na região conhecida como Gleba Cidapá. Isso aconteceu no início dos anos 1980, ou seja, nos anos finais da ditadura. Chico dá a dimensão da violência utilizada contra o trabalhador do campo durante o regime autoritário e também traduz as dificuldades da luta pela terra no Brasil. A Josapá é uma empresa de produtos alimentícios com sede no Rio Grande do Sul. Atualmente, uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro. A Josapá foi criada em 1922. Durante a ditadura, a Josapá começou a investir em terras em outras regiões do país, incluindo o estado do Pará, onde violentos conflitos com trabalhadores rurais ocorreram, especialmente o caso conhecido como Conflito da Gleba Cidapá. Cidapá é o nome de uma empresa cuja massa falida foi incorporada pelo banco Denasa, associado da Josapá, na empreitada no estado do Pará. No Pará, segundo dados levantados pela pesquisa na qual baseamos esse programa, a empresa acumulou 300 mil hectares de terras, cuja origem é supostamente proveniente de grilagem. Acontece que o território no qual as empresas do Grupo Josapá se estabeleceram já era ocupado por trabalhadores rurais. Existiam dezenas de vilas, povoações e garimpos, onde viviam em torno de 10 mil famílias. E é aí que a história dos conflitos com trabalhadores camponeses e da violência praticada pela empresa começa. A partir de 1981, com o ápice em 1984, a empresa lançou mão de uma guarda de segurança, entre aspas. Na prática, uma milícia armada, que segundo os dados da pesquisa, teria cometido uma série de violações de direitos humanos contra os moradores e as moradoras da Gleba, incluindo ameaças, invasão de casas, destruição de plantações, agressão, perseguição e até mesmo assassinato de lideranças do movimento comunitário e sindical que resistiam ao permanecer em suas terras. São esses os pistoleiros mencionados por Chico Barbudo na abertura desse episódio. Tudo isso aconteceu durante a ditadura, com as bênçãos do regime militar. Juntas, empresa e ditadura trabalharam para acentuar a concentração fundiária no país e aumentar a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Alessandra Gasparotto, pesquisadora responsável pelo projeto sobre a Josapar, nos conta mais sobre o apoio da Josapar à ditadura e sobre como o regime beneficiou a empresa.
Se refere a um investimento, a empreendimentos da Josapar durante a ditadura no estado do Pará. A Josapar, ela é uma empresa que apoiou o golpe de 64, a participação de integrantes da empresa no IPESUL, que era um núcleo do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais no estado do Rio Grande do Sul, que foi criado aqui em 62, que foi um dos institutos assim, principais para a desestabilização do governo João Goulart. Então, assim, havia uma afinidade da empresa com o próprio golpe, né, e com esse projeto da ditadura. Nos anos 80, a empresa, então, ela vai se estabelecer no estado do Pará a partir de uma associação com o Banco Denasa de Investimentos. O Banco Denasa tinha adquirido uma grande área de terras, que era uma área conhecida como Gleba Sidapar. E em 1980, se associa com a Josapar e ali eles começam a desenvolver uma série de empreendimentos. E a partir dali, eles começam a reivindicar uma área de terras, que é uma área de terras que era denunciada por ser grilada. E quando a empresa e o Banco Denasa, então, se associam e criam esses novos empreendimentos, eles começam a tentar expulsar as famílias camponesas que viviam na região.
Segundo Gasparotto, camponeses e camponesas resistiram, mas a empresa utilizou várias estratégias para expulsá-los, incluindo o uso da força.
Esses camponeses e camponesas, eles começam a resistir às tentativas de expulsão da empresa. E aí, então, que se inicia um conflito, que é chamado de conflito da Gleba Sidapar ou guerrilha do Guamá. Como é que se dava essas tentativas de expulsão? Inicialmente, a empresa fazia picos ao redor da propriedade, começava a intervir nos movimentos de ir e vir das famílias de camponeses e camponesas, fazia propostas de comprar a terra por um preço muito barato e usando o uso da força. Só que muitas famílias viviam na região e produziam na região, naquele território, há muitos anos, né? Tinha uma tradição de produção. E aí, então, a empresa começa a tentar expulsar, utilizando práticas mais agressivas, e vai encontrar, então, uma resistência dos camponeses e camponesas.
Alessandra Gasparotto nos conta como os trabalhadores resistiram à truculência da empresa.
Essa resistência ela vai se dar de várias formas. Primeiro, pela tentativa de organizar associações. Aqueles trabalhadores rurais, eles se organizaram em associações, eles fizeram mobilizações em Belém, eles procuraram se associar, seja com entidades da Igreja Católica, com a própria CPT, com a FASE, que era bastante ativa na região naquele momento, mas também vão, de alguma forma, tentar resistir também no próprio território. Só que a situação ela vai ficando cada vez mais violenta, especialmente a partir de 1981, quando é assassinado uma liderança sindical bastante importante da região, que era o Sebastião Mearim.
A partir do assassinato de Sebastião Mearim, em 1981, o medo toma conta dos camponeses. Algumas pessoas chegam a deixar a região, abandonando suas casas. Chico Barbudo nos conta sobre esse momento de organização da resistência camponesa.
Quando o pessoal começa a subir os pistoletos, começa a ir para lá, aí é quando entra a nossa turma lá em cima, começa a se preparar, porque nós sabíamos que ia dar merda, né? E eles já não querem brigar, mas não tem jeito aqui, porque a coisa vai feder. E aí, quando a gente começa a se preparar, foi nesse tempo aí que vem a grande questão. E aí a gente decidiu fazer uma... Porque a gente veio várias vezes aqui em Belém. Por várias vezes nós viemos.
Foram algumas tentativas de negociação e busca por apoio político na capital do estado. O assassinato de Mearim serviu para radicalizar as estratégias de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da região, que decidiram organizar sua própria resistência armada. Alessandra Gasparotto nos conta sobre essa radicalização.
Principalmente a partir de 83, começa uma resistência mais organizada dos poceiros e poceiras, a partir da figura do Quintino, que era também um produtor rural que vai para a região e passa a organizar uma frente de defesa armada, que vai então se colocar contra as tentativas violentas de expulsão por parte da empresa.
A milícia armada da Josapar, porém, era controlada por um verdadeiro pistoleiro. O comandante da milícia era James Vita Lopes, pistoleiro famoso na região e que ficou conhecido, posteriormente, como o assassino do deputado Paulo Fonteles, no Pará, crime ocorrido após o período de atuação de James na Josapar. A violência desse conflito marcou a vida de trabalhadoras e trabalhadores rurais que viviam na região. A memória da insegurança e do medo se misturam com a lembrança da persistência em continuar lutando pelas terras. A lembrança das violações sofridas pelos trabalhadores e trabalhadoras e sobre a ação violenta da empresa ainda é viva na memória de Chico Barbudo.
Saiu a notícia e nós denunciamos que eles estavam fazendo essa estrada e os pistoleiros da Cidapá tinha invadido a casa do Piau e tinha estrupado a filha do Piau na frente dele e da mulher dele. Eles tinham chegado lá e tinham feito isso.
Diante de todo esse quadro de violações aos direitos humanos e demais crimes cometidos pela Josapar no Pará, os trabalhadores e trabalhadoras atingidos reivindicam medidas reparatórias e esperam que a iniciativa do Ministério Público, subsidiada pela pesquisa que embasou esse episódio, tenha resultados. Alessandra Gasparotto nos conta sobre as expectativas para a reparação aos trabalhadores atingidos e lista as principais demandas.
Que o Estado do Pará nunca implementou nenhum tipo de política indenizatória para as pessoas atingidas pela violência do próprio governo do Estado do Pará durante a ditadura. Então, essa pesquisa, todo esse processo foi muito importante, inclusive porque muitas pessoas tiveram pela primeira vez a oportunidade de serem ouvidas. Uma reunião, na nossa última saída de campo, em que um dos temas foi o que eles consideravam que era importante enquanto medidas de reparação, né? Teve uma questão muito, muito interessante nesses debates, assim, que às vezes a gente, enquanto pesquisador, quando pensa em alguma política de memória, pensa em museu, pensa em, né, alguma coisa nesse sentido. E aí foi engraçado que uma pessoa da região me disse assim: olha, eu não fiz a luta que eu fiz para ter museu. Aí ele falou que eles queriam coisas, inclusive, para o cotidiano, para a sua vida. Então, por exemplo, mudanças relacionadas à melhoria de estradas, à demarcação correta das terras na gleba, da construção de uma caixa d'água de uma das localidades que ainda hoje sofre com essa questão, né? Então, assim, a gente vê o quanto também essa é uma população marcada por uma lógica de desigualdade, assim, né? O quanto ainda faltam uma série de direitos que essas populações rurais não têm. Houve também várias sugestões nesse sentido, de fazer ações educativas nas escolas, de produção do material que conte essa história da resistência, inclusive a história do próprio Quintino, para que possa ser trabalhada nas escolas. A construção na sede da empresa, onde era a sede da empresa, eles reivindicam a construção de uma escola agrícola para atender os filhos dos agricultores e agricultoras da região, né? Porque eles identificam que essa questão da educação é um ponto muito importante. Eles também sugeriram bolsas de estudo para que os filhos dessas famílias atingidas consigam acessar a universidade, acessar a escola.
O caso da Josapar, mais especificamente da sua sucursal no Pará, a Cidapar, é revelador do potencial destrutivo da ditadura. O projeto de modernização da agricultura da ditadura atingiu milhares de trabalhadores rurais que tiveram suas vidas impactadas pela violência de Estado e pela violência das empresas. Esse modus operandi da Josapar em muito se assemelha ao caso que tratamos no episódio anterior, quando povos indígenas e população quilombola foram expulsas de suas terras pela ação da Aracruz. Na região da Amazônica, além do impacto ambiental notório, trabalhadoras e trabalhadores camponeses foram violentamente atacados. Alessandra Gasparotto nos revela esse pensamento.
E isso é muito revelador desse tipo de prática que grandes empresas imprimiram na região amazônica nos anos 80, né? Nos anos 70 e 80, dentro desse projeto de modernização da agricultura da ditadura, que era isso, era ocupar grandes territórios, expulsar, né, as populações que viviam lá, quilombolas, indígenas, trabalhadores e trabalhadoras do campo, e a partir da violência conseguir constituir os seus empreendimentos, e sempre com o apoio do Estado. A Josapar e o Banco Denasa se beneficiaram de grandes investimentos, de grandes empréstimos, de concessão de exploração mineral, a partir de algumas redes e também da presença de integrantes das Forças Armadas ou de membros do governo, inclusive dentro dos conselhos administrativos dessas empresas. Então a gente consegue identificar também como essas redes, enfim, de relações de poder e de corrupção, elas também estão presentes nessa história.
Nesse episódio, a partir do caso das violações cometidas pela Josapar, podemos perceber como o projeto de desenvolvimento da ditadura era pautado pelo desrespeito aos direitos dos trabalhadores, especificamente para trabalhadores rurais. A violência e as ameaças de grupos armados foi uma constante. Enquanto a Josapá enviava pistoleiros para expulsar camponeses de suas terras, a ditadura empreendia todo tipo de violação aos direitos humanos e trabalhistas. Esse episódio foi baseado na pesquisa desenvolvida por Ayrton Pereira, Alessandra Gasparotto, Alex Rodrigues, Bárbara Elia, Eduardo de Araújo, Elisandra Galvão, Fabrício Teló, Gabriel Teixeira, Gilney Viana, Graciela Garcia, Halime Antunes, José Carlos Filho, José Oliveira, Leonilde Medeiros, Letícia Félix, Paulo Ferreira, Regina Saraiva, Renato Della Vecchia, Ricardo de Brito, Sérgio Sauer e Venice Rodrigues. Por hoje é só. No próximo episódio, vamos conhecer mais sobre a colaboração empresarial com a ditadura. No quarto e último episódio da série, vamos conhecer o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a partir dos relatos do pesquisador Leonardo Ângelo da Silva e dos atingidos Adel Carlos Olímpio e Carlos Alexandre Cerezo.